Senador, o senhor começou o ano, inclusive 2011, com uma série de preocupações. Uma delas era com a política econômica do governo Dilma. O senhor fez uma série de críticas ainda quando estava em campanha para o Senado, de que o senhor tinha preocupações com a política econômica do governo, principalmente com taxas de juros. As coisas acalmaram ou o senhor continua com essa preocupação?
A preocupação é um fato. E eu não faço exatamente críticas. Eu sou da base do governo, sou amigo pessoal da Dilma. Mas eu não sou cego. Eu faço algumas observações e, em cima dessas observações, eu levanto hipóteses de mudança no governo. O discurso da presidente sobre a economia está correto, mas as medidas estão muito tímidas. O Brasil, por exemplo, na nossa balança, tivemos um superávit de 29 bilhões e 600 ou 700 milhões de dólares. É bom a beça, né? Mas se nós olharmos a balança por partes, nós vamos ver que, enquanto há 5 anos atrás nós tínhamos um déficit nos setores manufaturados, nos setores industrializados, de 6 bilhões de dólares, esse déficit pula agora para 96 bilhões de dólares. O que está sustentando a balança comercial do Brasil é minério de ferro, petróleo, outros minérios e depois, mas com importância significativa, as commodities agrícolas. Então, a nossa indústria está patinando. E com o dólar desvalorizado, a competição interna é muito grande. Os nossos industriais não conseguem colocar preços competitivos no mercado. Isso é muito ruim, nós estamos primarizando a economia. Então, essas observações têm que ser feitas. E eu tenho aconselhado o governo a acentuar as políticas na linha do discurso da presidente Dilma. Ou seja, baixar juros, baixar impostos, financiar a produção e evitar essa desvalorização absurda do dólar.
Agora, senador, nós temos o Paraná com um déficit na balança comercial, né? O Paraná, inclusive, fechou no negativo depois de 10 anos.
Pois é, o que acontece no Paraná? O que acontece no Paraná é que o nosso governador, que eu quero ajudar, eu estou lá no Senado da República para ajudar o Paraná. Não é ajudar o governador, é ajudar o Paraná. Ainda não fez nada. Ele viajou muito, ele foi para Cancún, ele foi para o Chile. Agora ele comprou um aviãozinho novo. Correu de Ferrari em Londrina mesmo, né? Uma Ferrari maravilhosa, que deve custar aí 2 milhões de reais. Ele deve estar muito contente com a imagem, com o sucesso da eleição, mas ele precisa começar a trabalhar. E eu estou lá no Senado para ajudar o Paraná quando o governador se dispuser a fazer alguma coisa pelo Estado. E aí, a nossa balança vai para o beleléu mesmo, né?
O senhor acredita que precisa de incentivos para as empresas nacionais? E quais seriam esses incentivos? Os industriais
sem reclamam.
Pode falar,
senador. Sem sombra de dúvida, Gilson. Porque as empresas nacionais, com o dólar baixinho como está, e sem ter acesso a uma tecnologia mais sofisticada, não conseguem concorrer. Nós estamos sendo predados por produtos da China, do Japão, dos Estados Unidos, da Alemanha. Isso é muito ruim. Porque quando nós importamos lá fora, o trabalhador brasileiro, o brasileiro fica com a sensação de poder aquisitivo alto, mas nós estamos criando empregos lá fora e os empregos aqui dentro não são criados, isso é muito ruim. Isso no médio prazo se transforma na primarização da economia brasileira. Nós não podemos voltar àqueles ciclos econômicos do passado, da madeira, do café, do mate, porque isso pode acabar de uma hora para outra. Nós temos que ter um trabalho ativo, não uma preocupação, que quem se preocupa não se ocupa, mas uma ocupação no sentido do desenvolvimento industrial do Brasil também. E é isso que eu espero da nossa presidenta.
Senador, alguns números e eu gostaria de ter a avaliação do senhor. O Brasil tem agora o título de ser a sexta economia do mundo, mas continua entre os países mais violentos. Das 50 cidades mais violentas do mundo, 14 são brasileiras, inclusive a capital do Paraná. Sua avaliação.
Não acredito muito nessa história de Curitiba ser a capital mais violenta. Eu sou curitibano, eu moro aqui. A criminalidade aqui não é pequena, né? Esse fim de semana foram 22 mortos. Mas não é nada parecida com a violência dos morros e das favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo. Eu acho que isso é um pouco de conversa mole. Mas o governo tem que tratar disso. Por exemplo, eu deixei um concurso pronto para 2.500 policiais civis e militares serem incorporados imediatamente quando sair do governo. E eu saí 9 meses antes do fim do governo. O que foi que aconteceu? Aconteceu que o nosso governador Pessutti não contratou o pessoal e o Richa contratou agora, quase 2 anos depois. Precisa ter mais atenção. Esse trabalho da política não é um trabalho que se resolva da noite para o dia. Nós temos que ir construindo isso progressivamente. Nós não podemos parar com esse processo. Não tem mais um carro novo. Não tem mais compra de armamento. O governo está parado. E não é comprando aviãozinho que nós vamos resolver isso. Continuidade nas coisas certas. Eu, por exemplo, fui um grande crítico do Jaime Lerner. Mas o que havia de positivo, eu não parei. Porque, antes de tudo, eu sou paranaense e não estava no governo para brincar de correr de automóvel em Londrina. Então, é isso que nós precisamos, responsabilidade e continuidade.
Senador, nós teremos aí eleições municipais esse ano. Claro que vai se polarizar bastante essas eleições, mais uma vez, entre a oposição hoje ao governo Dilma e a base de apoio também ao governo. Mas alguns municípios, é claro que esse tipo de aliança que existe no governo federal não se reproduz nos municípios. Um governo federal, inclusive, que teve uma sequência de ministros, uma sequência de quedas de ministros. Alguns dizem que a presidente Dilma está fazendo uma faxina. Outros dizem que a presidente Dilma é pressionada pela imprensa e pela oposição e derruba os ministros porque não tem como sustentá-los. Antes de falar um pouco sobre as eleições municipais, como é que o senhor avalia essa queda de ministros do governo Dilma em um ano, um recorde de ministros?
O importante é que os que não se comportaram convenientemente saíram. A presidenta não os manteve. Isso é importante. E eu acho que tem que sair mais alguns. Eu, por exemplo, não me conformo do ministro Pimentel, da Indústria e Comércio, está lá ainda, depois de se demonstrar que ele recebeu da Federação do Comércio e Indústria de Minas Gerais dinheiro por palestras que não fez. Isso é muito ruim. É a mesma coisa que ocorreu com o Palocci. Então, eu não aceito esse tipo de comportamento. No meu governo não ficaria um dia. E eu espero que a Dilma resolva isso. Porque senão, a médio prazo, a imagem do governo da Dilma é que vai indo para o beleléu. E ela tem tanta coisa positiva, tem tanta vontade, tem uma história tão bonita. E eu espero é o sucesso da Dilma. Mas precisa ter firmeza com os malfeitos.
E o senhor considera que o ministro Barbosa agora, que foi para uma comissão, ele deveria também ser retirado? Ou o senhor considera que não, que no caso dele foi excesso de acusação, esses recursos para Pernambuco?
O Barbosa?
Isso.
Ele é um fisiológico, está cuidando da sua base eleitoral e não cuidando do Brasil. Ele é um ministro à procura da reeleição e não um ministro que se preocupasse com o país. Devia sair também por isso. E depois surgiram outras acusações, que comprou um terreno 2 vezes, mas isso a gente não sabe se é certo ou se é verdade. Eu mesmo, agora que estou batendo pesado nos malfeitos e transformei em diligência a assassina do futuro diretor-geral da NTT, estou sendo agredido pelo Twitter, pela internet e tudo isso. Mas comigo, você sabe que não tem acerto, né? Aqui tem café no bule. Podem bater quanto quiserem que eu vou cumprir a minha obrigação como senador do Paraná.
Senador, falando um pouco agora das eleições municipais. O PMDB, o partido do senhor, tem diferentes posições, às vezes, nos municípios. Em alguns casos, não obedecem à diretriz do Estado. O senhor, no Estado, já se pronunciou. Quer Rafael Greca como candidato a prefeito de Curitiba e tem também aí outros candidatos fortes que devem disputar a prefeitura de Curitiba, Gustavo Frutti, Ratinho Júnior e, é claro, o atual prefeito Luciano Dutti. Qual o posicionamento do senhor em relação às eleições municipais no Paraná?
Bom, eu acho que os diretórios municipais têm que fazer aliança. Eu prefiro sempre uma aliança mais popular, uma aliança que se preocupe com a população mais pobre, com o emprego, com os empresários que querem investir. E, onde for possível, uma coligação pela esquerda, fica ao meu gosto. Eu não sei como é que vai acontecer em Maringá. Nós temos um diretório aí com gente boa. Mas eu, pessoalmente, aconselharia conversar com Enio Verne, que foi um grande secretário no meu governo, e que eu acho que pode se viabilizar com o apoio do PMDB. Mas essa é uma impressão minha, uma opinião. O diretório é quem resolve, não sou eu.
Então, pelo senhor, o senhor acha que um apoio, uma aliança entre PMDB e o PT, não só em Maringá, mas onde der no Estado, seria uma forma de afinar com o governo federal?
Não tem nada a ver com o governo federal. Eu estou pensando, no caso da eleição municipal, nos municípios. Colocar o melhor para cada município. Não tem nada a ver isso com o governo federal. O PT tem gente muito boa e tem gente muito ruim também, não é? No seu comando. E você sabe os atritos que eu tenho com uma boa parte do PT. Eu apoiei o Lula 4 vezes... Mas na minha primeira eleição, eles pediram o voto nulo. A base do PT foi comigo. E eu tenho críticas, tenho preocupação muito grande. Aí mesmo em Maringá, como é que foi a campanha? A campanha foi uma dobrada da Gleisi com o Ricardo Barros. Não foi comigo. Não é isso?
Uhum.
Na prática foi isso. Em Curitiba, o PT do Paulo Bernardo fez uma aliança com o Gustavo Fruitt. Eles queriam é me derrotar. Eles não gostam muito da minha posição. Não o PT, mas essa fração comandada pelo Paulo Bernardo. Então você não quer que eu diga a você, hipocritamente, que eu sou simpático ao conjunto do PT. Mas nacionalmente, o PT é muito melhor que o PSDB. O PT tem políticas populares de recuperação de renda, mas não é perfeito. E a minha obrigação, até por lealdade, é apontar os erros e sugerir modificações nas políticas que eu acho que não estão corretas.
Agora, o senhor está diante de um partido, PMDB, que é um partido que tem glórias e inglórias. É um partido que envolve muitas pessoas, inclusive dentro do próprio PMDB, o senhor tem seus atritos com o ex-governador Orlando Pessutti, que foi seu vice por duas vezes. O PMDB é um partido que ele sobrevive por essa diversidade, ou o senhor considera que o PMDB é um partido que precisaria de uma limpa?
Eu acho que o PMDB morre por essa diversidade. Eu não me conformo de ver os deputados da minha bancada na Assembleia apoiando erros do Beto Richa, apoiando bobagens monumentais, privatização da saúde pública, impostos absurdos em relação ao Detran, aos automóveis, à administração péssima que estão fazendo com a Copel, comprar uma usina, 49% de uma usina eólica no Rio Grande do Norte, estão construindo uma usina em Mato Grosso, que vão dar prejuízos à Copel, e esse prejuízo vai aonde, Gilson? Vai na sua, na minha, na conta do nosso ouvinte, porque eles estão ajudando determinados empresários e não se preocupando com o desenvolvimento do Paraná. Imagina, sobem a tarifa aqui 16% e aplicam o dinheiro para construir usina em Mato Grosso e comprar usina eólica no Rio Grande do Norte. E o PMDB quieto, eu não me conformo com isso. Isso mexe muito comigo e me deixa muito triste.
Senador, uma última pergunta é o senhor do Twitter. O senhor, inclusive também o senador Álvaro Dias, foram parabenizados pelo uso do Twitter na rede social por representantes públicos. Claro que na pesquisa que foi feita por um site especializado sobre a participação política no Congresso, ainda falta muito por parte dos políticos a utilização da internet de forma mais intensa. O senhor acredita que nessas eleições municipais, o senhor que é uma pessoa que usa muito o Twitter, ela vai ser mais decisiva? A internet mudou a sua forma de fazer política?
Não, não, não. Ela ainda não tem essa força toda. Eu mesmo agora há pouco tuitei, estou dando uma entrevista para o Gilson Aguiar na CBN de Maringá, ao vivo, né?
Uhum.
Só não é a cores, mas ao vivo. Eu acho importante o Twitter, um instrumento de comunicação, mas ele não tem no Brasil ainda o peso que teve nos Estados Unidos. Outro dia mesmo, aqui em Piraquara, eu fiz uma reunião na prefeitura com o pessoal do PMDB, tinham lá umas 100 pessoas, e eu fiz a pergunta, quem é que me acompanha no Twitter, na internet aqui? São duas pessoas. Então, você veja, não tem essa força toda. Em algumas faixas da população, na juventude universitária, na juventude estudantil, ela tem alguma força, mas ainda não tem uma capacidade decisiva. O que ela faz, isso, é influenciar a mídia. Eu, por exemplo, sou absolutamente censurado pela mídia do Paraná. Você veja que, depois que eu me elegi senador, eu não dei uma entrevista a uma televisão dessas grandonas. Eles só querem bater em mim, não me dão nenhuma oportunidade de falar. E para falar com eles, eu só falo ao vivo. Senão eles editam e tentam me desmoralizar. Então a internet é muito interessante para mim.
Então o senhor considera que a internet hoje é uma forma democrática da comunicação entre o representante público e o eleitor?
Ah, sem dúvida. Você veja bem, esse caso do livro da privataria do Amaury Júnior. Teria passado batido no Brasil, mas foi a internet que resolveu o sistema, tornando esse livro importante. Mas ela não bateu no povão, não foi o operariado, não foi a grande massa, mas foram os universitários, os que leem jornal, que no Brasil são 2 ou 3%, mas é uma massa importantíssima. Então a internet mostrou a privataria, os roubos do PSDB, dessa gente toda. É a mesma privataria que o Beto faz no Paraná hoje. Mas, graças à internet, esse livro é o livro mais vendido no Brasil hoje, A Privataria Tucana. Eu aproveito aí o meu Twitter, minha gente, Requião PMDB. E a minha página, robertorequião@.com.br. Direto, robertorequião.com.br. e vocês acessam a minha parte em todos os meus discursos, imagens, vídeos, a minha opinião. E eu, através do Twitter, estou conversando com todo mundo.
Uma última pergunta, senador. O senhor deve subir no palanque, no estado, em prol do seu partido, nos municípios? O senhor vai se dedicar a essa campanha municipal?
Quero retribuir o apoio que eu tive dos companheiros. Eu quero subir em todos os palanques de verdadeiros pendeiristas. Agora, alianças com o PSDB, gente apoiando o Beto Richa em troca de favores, não me peçam para participar, porque eu estou do lado do povo, antes de estar do lado de um partido que às vezes erra o seu caminho.
Senador Roberto Requião, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Gilson, eu é que agradeço. Um abração a você, à sua equipe de produção.
Conversei com o senador Roberto Requião, falamos sobre o ano de 2011, perspectivas para 2012 e campanha municipal.